E o CBN Saúde de hoje vai tratar de um tema que interessa muita gente. Quem de nós não sentiu dor? Quem de nós não sente dor? E a dor pode significar para algumas pessoas um problema crônico. Tem tratamento isso? É possível, por exemplo, administrar a dor como sintoma de um outro problema, de uma outra doença? Para tratar deste tema, eu tenho comigo Saddam Juda. Saddam Juda é médico especialista em dor, está aqui conversando com a gente. Doutor Hassan, de mais nada, bom dia.
Bom dia, mas é Hassan, tá? Saddam já
foi. Não, é Hassan mesmo, é Hassan. Não é Saddam, não, por favor, para com isso.
Ele já foi enforcado um só, tá bom.
Bom, falando nisso, falando em enforcamento, vamos falar de dor, doutor Hassan. O senhor é um especialista em dor, e quando a gente fala de dor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente. Como é que a gente pode dimensionar a dor? O que é que significa dor quando ela merece um tratamento à parte?
Então, essa especialidade da dor, ela foi criada em função do sofrimento dos pacientes e da, assim, a falta de habilidade dos médicos em geral de tratar a dor. A maioria dos médicos são tratados para uma especialidade, eles sabem.
Nós perdemos o contato com o Dr. Hassan Juda, daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com ele. Doutor, tá me ouvindo agora? Deu uma parada aí na internet, vamos lá. O senhor estava explicando sobre a dor, o senhor falava que os especialistas tratam de alguns problemas, mas não conseguem administrar a dor no paciente, é isso?
Exatamente, essa falta de habilidade dos médicos no tratamento da dor, no geral, do paciente, que criou essa especialidade da dor, que é uma especialidade nova, né, aqui no Brasil. Então, uma doença típica que não existia uma especialidade, por exemplo, a fibromialgia. Então, era território de ninguém, era terra de ninguém, né? E ninguém tratava bem, ninguém ajudava bem esses pacientes. E um paciente com dor crônica, né, Júlio? Ele induz a depressão, ele induz a uma série de problemas, a diminuição na produção no trabalho, a problemas familiares, enfim. A gama de problemas de um paciente com dor crônica é muito grande, né?
Doutor Hassan, me diga uma coisa, quando a gente tem dor, a senhora falou de uma coisa que eu acho chave, ela incomoda, claro, incomoda muita gente, tem gente que tem enxaqueca, por exemplo, sente dor e tal. Isso. Conheci muita gente que tinha dor que atrapalhava a vida da pessoa. Existem certas dores, devido a certas doenças, que a gente vai ter que administrar ela, se não a vida toda, boa parte da vida?
Hoje a gente usa o que a gente chama de tratamento multimodal para esses pacientes que têm dor crônica. Então, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é o seguinte: o paciente tem dor aguda, dor crônica. Ou seja, o paciente está com uma dor há uma semana, duas, um problema novo, ou o paciente está com uma queixa que faz em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é isso aí. No tratamento da dor crônica, que é a grande maioria dos nossos pacientes, são aqueles pacientes que têm dor há 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tratamento realmente é mais longo, Gilson. Aí a gente pode fazer um tratamento de 3 meses, a gente pode fazer um tratamento de 3 anos, ou para a vida toda, como tu disse, né?
Individualizado. Como é que é um tratamento, doutor? Porque eu fico pensando assim, vamos supor que você chega lá com uma dor, que você já tem ela de forma crônica. Claro, eu tenho 1 ano, 2 anos dessa dor. O que o médico como o senhor vai fazer comigo? Quer dizer, o que vai acontecer?
Então, assim, um grande erro muito comum que a gente percebe no consultório é que não é tratado, muitas vezes, a doença. Quando é tratada a doença, é tratada de forma inadequada. A maioria das vezes, os pacientes entram aqui com tratamentos sintomáticos. Então, são medicamentos anti-inflamatórios, relaxantes musculares, dessa família, que tratam apenas os sintomas, não tratam a dor, não tratam a doença em si para resolver. O intuito nosso sempre é tratar a doença, curar a doença, tentar tirar a doença da vida desse paciente, ou pelo menos controlá-la, porque a gente sabe, tem doenças, por exemplo, na reumatologia, a própria espondilite anquilosante, o lúpus, artrite reumatoide, que não tem cura, mas a gente consegue hoje um controle adequado para que a pessoa possa ter uma vida normal. Então, a primeira etapa, a primeira coisa é dar um diagnóstico para esse paciente, o que que ele tem? E segundo, tentar tratar ou controlar a doença e não os sintomas, sabe? Porque os pacientes, até na farmácia, tu consegue comprar medicamento para dor. Mas você não trata a doença, você só está tratando um sintoma daquela doença, que é a dor. Toda vez que você parar com o remédio, Gilson, a dor vai voltar.
Uhum. Aí tem alguns problemas que a gente tem, vou pegar de algumas coisas mais graves. Por exemplo, você pode estar cometido de uma doença que causa dor constante e de repente a doença não tem cura. Pode existir isso? A ideia de que você vai ter que aprender a gerenciar a dor, por mais que se trate a doença, a dor é uma permanência?
Sim, infelizmente sim. A gente tem doenças que não tem cura, só controle. E isso daí a gente fala para o paciente, ó, a gente vai te dar um medicamento para controlar a tua doença. Quando a gente conseguir controlar a tua doença, a gente controla a dor. Então o que a gente persegue é controlar a doença. Mas, mesmo com medicamentos hoje muito modernos, que nós temos à nossa disposição, principalmente na reumatologia, né, e na dor também, a gente tem muitos medicamentos muito modernos para o controle da doença, essas doenças às vezes fogem do controle, mesmo com esses medicamentos, e voltam a ter dor. Então, às vezes, a gente tem que tomar outras medidas, trocar o medicamento, associar outros medicamentos para que a gente consiga esse controle. Sim, a gente fala para o paciente, infelizmente, vai ter que tomar remédio muitos anos, talvez toda a vida, e volta e meia tu pode ter essa dor de volta, e a gente vai ter que dar uma mexida aí no que você está tomando.
Tratamento é muito agressivo, doutor, em alguns casos? Ou seja, de repente vou tratar da dor, é uma coisa que eu tenho que pensar, gente, isso vai me causar outra dor também, quer dizer, de certa forma isso vai criar algumas sequelas, algumas consequências, ou não?
Nossa, isso é uma coisa que a gente escuta todos os dias aqui, né? Será que se eu tomar esses remédios não vai me dar problema? Os medicamentos hoje que a gente usa são bem conhecidos, são bem estudados, e quando bem usados, quando é feito um acompanhamento, tem medicamentos que exigem que a gente faça exames a cada 3 meses. Então, quando a gente faz tudo isso, todas essas etapas, a gente cumpre essas etapas de uma maneira bem correta, dificilmente tu vai ter alguma surpresa. Quando começar algum problema, tu pega logo no início, tu troca a medicação, tu suspende a medicação e não fica sequela nenhuma. O que que a gente observa aqui, Gilson? Infelizmente, tu dá um medicamento, o paciente melhora muito, fica ótimo, e ele some. Aí ele volta daqui a um ano com a reativação da doença e com um outro problema que foi causado por aquele medicamento que ele não acompanhou direito. Então a gente fica aí com 2 problemas. O nosso grande dilema é isso, é o sumiço do paciente. Eles melhoram e eles confundem não estar com dor com estar curado. E aí é um dos problemas.
Doutor, eu queria perguntar 3 coisas, eu vou tentar emendar as 3 numa só, estou com meu tempo apertado, mas eu queria fazer a pergunta no seguinte sentido. Dor tem idade? Essa é a primeira pergunta. Só isso para a primeira pergunta. Dor tem idade? Questão fundamental, a gente tem que ter um tratamento psicológico também para lidar com a dor? A pessoa tem que saber lidar? O senhor tocou lá no comecinho da nossa conversa, a dor atrapalha o trabalho, atrapalha a relação pessoal. Quer dizer, o ser humano tem que ter uma certa qualificação para lidar com a dor. E tem dor que não é uma dor fisiológica, mas uma dor psicológica?
Vamos lá, não, dor não tem idade. A gente tem hoje, a gente sabe muito bem que tem doenças que surgem aos seus 60, 65 anos, que tem doenças que são mais comuns no adulto e outras nas crianças. Então, conforme a faixa etária, o sexo, se é masculino, feminino, então tudo isso vai nos ajudando, vai filtrando para a gente direcionar o paciente para um grupo de doenças mais prováveis que ele tenha, né? O psicológico, sim, é muito importante. Por exemplo, a fibromialgia que eu já falei. O tripé de tratamento hoje da fibromialgia são os medicamentos que a gente usa, os neuroprotetores, a psicoterapia, então tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo. A que melhor funciona é a terapia cognitiva comportamental e exercícios físicos específicos para os fibromiálgicos, que eles não podem fazer qualquer tipo de exercício que eles sentem muitas dores. Então, sim, o emocional é importante. Muitas das vezes, Gilson, a gente vê pacientes fibromiálgicos com problemas emocionais muito graves, história de abusos na infância, por exemplo, e que a gente sabe que se a gente não tratar o emocional desse paciente, nunca vão melhorar da dor, nunca. Então, o tratamento é em conjunto. E a terceira pergunta, qual que era?
Não, eu estava fazendo a terceira pergunta, se tem gente, aquilo que você já respondeu, tem gente que tem dor psicológica, de repente você faz um exame, não existe nada, e a pessoa faz, doutor, eu sinto uma dor constante.
Existe dor sim, ela pode ser de fundo emocional, mas tem que ser tratada, porque a pessoa sofre tanto quanto, ou às vezes até mais. Então, esses pacientes precisam tomar esses medicamentos que a gente usa normalmente para dor, precisam regular o seu sono, precisam fazer terapia, precisam controlar a ansiedade, enfim, é todo um pacote, Gilson, que a gente faz para o paciente. Aquela ideia que a gente tinha na minha infância, que a gente ia para o médico, saia de lá com uma injeção ou duas, uma caixinha de remédio ou duas e que já estava bom, está tratado, isso é medicina muito antiga, pré-histórica. Hoje a medicina moderna já não funciona mais. Hoje a gente faz medicina customizada, que a gente fala. Cada paciente é diferente e cada um precisa de um grupo de medicamentos e a medicina adjuvante alternativa diferente. Tem pacientes que precisam fazer terapia, tem pacientes que não precisam. Tem pacientes que vêm aqui e são atletas, Gilson. São verdadeiros atletas e têm dor. E têm dores crônicas. Não pelo atletismo, pelo exercício, que pode causar também, mas tem outras dores. Às vezes até atletas com dores emocionais juntos. Então, tu vê, é todo um complexo que para o tratamento da dor. Não é uma coisa simples, né? Eu acho assim, o nosso grande desafio hoje na medicina moderna é dar o diagnóstico correto. Os pacientes às vezes vêm aqui e dizem assim, tá, fez o exame, fez, e o que que tu tem? Ah, eu não sei. Mas o médico não falou o que você tem? Não falou. Então, assim, o que esse paciente tem? A primeira coisa, um diagnóstico correto. E segundo, nós tentarmos individualizar o tratamento, porque cada pessoa é diferente, Gilson.
Doutor Hassan Juda, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, obrigado, hein?
Conversei com o Dr. Hassan, que é especialista em dor. Falamos de como você tem que levar a dor a sério. E primeiro, é claro, saber o diagnóstico da doença que provoca a dor e fazer um tratamento de longo prazo, um tratamento de acompanhamento, não aquele tratamento do tomar o remédio, né, virar as costas e o problema se agrava.